Aleluia. A palavra hoje está na carta aos Efésios 2, 1 a 10. Aleluia. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Glórias a Deus. Nós temos um paralelo bem claro aqui entre o perdido e o salvo. Então eu quero refletir sobre esta pergunta que o texto lança para nós: perdido ou salvo? Nenhuma pessoa gosta de ser considerada perdida, pois considerar uma pessoa perdida inclui a ideia de exclusão, contrariando o desejo mais profundo de toda a humanidade de se considerar incluída, fazendo parte, e principalmente quando se fala da salvação de Deus. O texto apresenta a situação humana antes da salvação e o que acontece quando recebe a salvação de Deus por meio de Jesus. O apóstolo Paulo testemunha, para deixar bem claro, como ele era no tempo que não tinha Deus na sua vida, no tempo que não tinha Jesus na sua vida, no tempo que era perdido, e também deixa bem claro daí o seu tempo de salvação, o seu tempo que começou a andar na graça de Deus em Cristo Jesus. Todas as pessoas são predestinadas para a salvação de Deus em Cristo Jesus. Efésios 1, o apóstolo Paulo fala disso. Mas, apesar de todos sermos predestinados, Deus respeita a escolha. Nós precisamos um dia tomar uma decisão pela salvação. A salvação está à nossa disposição, mas nós precisamos tomar posse. Precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e assim seremos salvos. Romanos 10, 9. Deus respeita a decisão de cada uma pessoa. Se alguém escolhe andar na contramão dele, ele deseja que mude de direção, mas respeita aquela direção que a pessoa tomou. As pessoas que escolhem a salvação, escolhem a graça de Deus, o favor de Deus. As pessoas que escolhem andar na perdição, escolhem a ira de Deus. E um dia receberão em troca a ira de Deus, que é a condenação eterna. Mas aqueles que escolhem a graça, um dia receberão também de Deus a graça eterna, estar com Ele na eternidade. Esta é a esperança de todos os salvos. Graças a Deus que Ele, nesse seu grande amor, nesse seu grande propósito de salvação, Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar grande salvação. Perdido ou salvo? O ser humano, quando vive perdido, nós vemos o relato nos versículos 1 a 3. Com certeza, você alguma vez já se achou perdido, especialmente na vida espiritual. E certamente sentiu-se muito mal, sentiu-se muito inseguro, insegura. A pessoa perdida, mesmo tendo visão boa, não enxerga. Mesmo tendo diplomas, acaba conduzindo a sua vida de maneira tola. A pessoa perdida nas coisas que tocam a salvação de cada ser humano, esta pessoa, ela passa uma vida aqui na Terra de maneira terrível. Primeiro, uma pessoa perdida Ela está morta nos seus delitos e pecados. O apóstolo disse assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Refere-se a uma morte moral, uma morte espiritual aqui na terra, e correndo o risco da morte eterna. A falta de santidade conduz à condenação eterna. Estando vós mortos nos vossos delitos. Delitos são atitudes que causam culpa, que levam à condenação. Toda vez que você ouvir a palavra delito, saiba que delito implica em culpa. Toda vez que ouvirmos a palavra pecado, significa rebelar-se à vontade de Deus, não ser santo. Então ele diz: estando vós mortos nas vossas culpas e nas vossas rebeldias, um estado deplorável, moral e espiritual, um estado de condenação. A pessoa que está perdida, além de permanecer, de viver morta nos delitos e pecados, ela também segue os ditames do mundo. Ele diz que essa pessoa segue segundo o curso deste mundo. Este mundo nós sabemos que ele é tenebroso e jaz no maligno. 1 João 5,19 fala de que o mundo jaz no maligno. Deus manda que as pessoas não tomem então a forma do mundo, de que o mundo jaz no maligno. O Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo mesmo, Romanos 12,2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tome a forma do mundo, não tome a forma do curso desse tempo em que vivemos, mas busque a transformação da mente, do entendimento, da alma, segundo Cristo. A pessoa que vive perdida, ela segue os ditames do mundo, além de estar morta nos delitos e pecados. A pessoa também que está perdida é rebelde e escrava do diabo. A pessoa está totalmente desorientada. Ele diz assim: segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vemos isso também em Efésios 6:12, que fala exatamente desse poder das trevas, desse poder maligno que pega as pessoas que não estão na obediência à palavra de Deus. Então, de segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem está perdido, sem salvação, está em desobediência e está debaixo de um domínio maligno, de um principado destruidor, de um governo maligno, que é o príncipe da potestade do ar. Se este mundo está no maligno, o príncipe deste mundo é o próprio Satanás, aquele que é rebelde e mentiroso, aquele que induziu Adão e Eva à rebeldia no paraíso. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele usa muito a mentira para colocar as pessoas em rebeldia, transformá-las também em mentirosas, em rebeldes. Porque o nosso Deus, o reino de Deus é feito da verdade. Deus é a pura verdade. Jesus é a verdade em ação no nosso meio, aqui na terra. A pessoa que está perdida também é filho maldito. Ele diz que esta pessoa anda segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que esta pessoa é filha da ira. 2 Pedro 2,14 diz: estes são filhos malditos. Por que filhos malditos? Porque Deus predestinou todos nós a sermos seus filhos benditos. Então, quem não aceita a sua graça, seu presente da salvação, é filho maldito, é filho da ira, é filho da desobediência. Então, nós precisamos nos afastar de toda essa coisa ruim que envolve a vida de quem é perdido, de quem não aceita a salvação. Esse estado que o apóstolo Paulo relata aqui é o estado da velha criatura sem Jesus. É o estado da pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa anda totalmente perdida e, como dizem popularmente, ainda se acha entregue a toda a escravidão do diabo. Vícios, drogas das mais diversas, legalizadas ou não legalizadas pelas leis humanas. É uma escravidão completa a vida de uma pessoa perdida. E, infelizmente, a grande maioria da humanidade está neste curso de vida, perdidos. Isso dói no coração do Pai. E nós devemos sentir essa mesma dor, essa mesma compaixão pelos perdidos. Por isso precisamos testemunhar da salvação de Deus, orar pelas pessoas, querer que a nossa irmandade aumente, obedecendo ao Senhor Jesus e levando pessoas a obedecerem ao Senhor Jesus. Esta é a faceta má da humanidade que vive na perdição. Mas tem o lado bom. Esse é a velha criatura, é o antes da salvação. Mas tem o lado bom, o status dos salvos. O título é, da mensagem, perdido ou salvo? Perdido, nós vimos que é uma situação terrível, desastrosa. Mas para os salvos, para aqueles que se rendem ao amor do Senhor, ao amor do Senhor Jesus, aí cada ser humano que vive na salvação de Deus passa a receber toda a graça do reino de Deus, passa a ter um estilo de vida agradável na presença de Deus e das pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Efésios 6:9. Deus não trata melhor o patrão ou empregado, o ricaço ou o pobre. Para Deus, todos somos iguais. Todas as pessoas são predestinadas à salvação para serem salvas através do Senhor Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todas as pessoas simplesmente dependam da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, do seu amor para receberem a salvação. É por esta razão que o apóstolo Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que maravilha! Pela graça sois salvos. Não tem como você fazer média com Deus. Não tem como querer ganhar a salvação por mérito humano. Salvação é graça. E eu devo desejar esta graça na minha vida, na vida dos outros. Quando eu agir assim, sabendo que o preço já foi pago, por isso não é por mérito humano, Jesus morreu na cruz por mim. O que eu preciso fazer? Me arrepender, confessar a Jesus como Senhor e andar na obediência a tudo que o Senhor Jesus nos ensina. Não é por obras, mas é dom de Deus, é presente de Deus. Salvação é um presente. E um presente muito bem preparado, com grande amor. Já há 2000 anos atrás, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E o que nós precisamos fazer? Apenas crer que Ele é o Senhor e Salvador. E assim seremos salvos. Assim não perecemos, mas temos a vida eterna. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vida poderosa. Deus é amor. E nós precisamos experimentar esse amor. E assim nós estamos vivendo a salvação. Estamos vivendo a condição de igreja, a condição de filhos e filhas de Deus. Paulo também escreveu a Tito a respeito da salvação, dizendo: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós. A justificação vem pelo sangue de Cristo. A salvação vem pelo Senhor Jesus. É somente um método exclusivo de Deus. Não existe outro. Nós somos lavados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus derramado lá na cruz. Somos lavados e purificados. E assim temos vida nova. Somos salvos. O ser humano, quando vive na salvação de Deus, ele também recebe um modo de viver. Ele passa a servir, manifestando as riquezas de Deus. Ele diz no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar. Você, eu, nós, somos salvos para mostrar. Fique bem claro isso. As pessoas precisam ver em nós a suprema riqueza da graça de Deus, do favor de Deus. Que coisa linda! As pessoas precisam ver em nós a bondade de Deus que nos salvou, que nos tirou da condição de perdidos por meio de Cristo Jesus. Mostrar. O que nós temos mostrado ao mundo? Temos mostrado, de fato, a suprema riqueza da graça de Deus? O ser humano salvo, ele vive também para continuar realizando as obras de Cristo. Nós vemos isso no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perdido ou salvo? Salvo. Salvo para boas obras. Salvo para andarmos como feitura de Cristo. Salvos para sermos embaixadores de Cristo. Para andarmos nas obras de Cristo. Para estarmos indo e fazendo tudo conforme Ele nos mandou. E qual foi a ordem do Senhor Jesus? Ide. Estejam indo e anunciando a palavra da salvação. Estejam indo e colhendo vidas para o reino. Colhendo vidas para a irmandade, para a grande família de Deus. O apóstolo Paulo mostra claramente aqui dois tipos de pessoas. Perdido e o salvo. Eu só posso estar numa dessas condições, não tenho meio termo. Não existe o mais ou menos perdido, mais ou menos salvo. Ou é ou não é. Frio ou quente, perdido ou salvo. 2 Coríntios 5, 15 a 17, o apóstolo Paulo fala que Jesus morreu com uma finalidade bem específica. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós devemos viver por Cristo e para Cristo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia. As coisas antigas já passaram, já ficaram para trás. Já são coisas que não interessam mais para nós. São coisas vencidas. Porque nós temos agora uma novidade de vida em Cristo. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Perdido? Nunca mais. Agora estou vivendo a salvação de Deus em Cristo Jesus. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Ser salvo é andar em novidade de vida. Ser salvo é as pessoas olharem para um homem, ou uma mulher, ou uma criança, ou um jovem, e estarem vendo ali a feitura de Cristo. Estarem vendo ali naquela pessoa se manifestar o caráter de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo deixa tão claro aqui a condição de perdido ou salvo. O mundo leva no dia a dia aí multidões de perdidos. Mas tem uma outra multidão de perdidos dentro das igrejas. Porque as pessoas, uma grande porção delas, estão dentro das igrejas e não estão lendo a Bíblia. Não estão buscando obedecer o que a palavra de Deus manda. Nós precisamos buscar com muito amor a Deus, com muito respeito a Deus, todas as riquezas que Ele tem para nós, todas as riquezas que Ele tem para nós, através da orientação da sua palavra, a Bíblia. E para isso precisamos ler, refletir, compartilhar na família, nos grupos familiares, na comunidade, com a igreja. Precisamos estar sempre tendo Cristo e sua palavra no centro da nossa vida. Assim nós estaremos vivendo a condição de salvos. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque todos os verdadeiros crentes pertencem a um plano espiritual elevado, acima do regime que governa este mundo. O regime que governa esse mundo é um sistema de principados e potestades. Como diz a palavra, é um regime maligno. Mas o regime que governa o reino de Deus é amor, é graça, é verdade. É o próprio Deus presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cuidando da sua igreja, dirigindo a sua igreja. Por isso é muito tranquilizante nós termos a certeza da salvação. Quando nós temos a certeza da salvação, nós sabemos que somos úteis ao reino de Deus e somos aptos a estarmos cumprindo toda a missão que o Senhor Jesus delega a nós, como enviados, como mensageiros da palavra da salvação. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos passageiros, nós estamos numa caminhada em direção ao nosso reino celestial, onde ali viveremos eternamente, no reino do amor do Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos tomar posse, nos apropriarmos de todas as promessas de Deus, porque Deus tem sido muito bondoso para conosco. Ele providenciou grande salvação para todos nós. E só isso deve ser motivo de grande gratidão constante. Estarmos sempre dando graças a Deus, estarmos sempre buscando obedecer a tudo o que Ele manda, porque Ele entregou seu Filho morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar vida eterna, não uma vida miserável, transitória, temporária aqui na terra e apodrecer, mas ele morreu para nos dar uma vida eterna, com corpo glorificado, com corpo espiritual, na eternidade junto do Pai. Glórias a Deus por isso, porque nós somos de fato a nação exclusiva do Senhor, o seu povo eleito, mas quem decide somos nós, se queremos de fato ser o seu povo, se queremos de fato pertencer. E quando nós decidimos pertencer, aí a glória de Deus toma conta de nós, a glória de Deus toma conta da sua igreja, e a autoridade e poder de Deus se manifestam nas nossas vidas e através das nossas vidas. Perdido ou salvo? Nunca esqueça de deixar isso bem claro na sua vida. Eu preciso ter isso como parâmetro de direção diariamente, bem na ponta do meu nariz, vamos assim dizer, bem à frente dos meus olhos. Eu sou perdido ou salvo? Estou vivendo como um perdido ou como um salvo? E tenho que responder sinceramente. E que a resposta seja: estou vivendo como salvo em Cristo Jesus. Estou vivendo a grande salvação de Deus, para a glória de Deus e para a alegria pessoal e de toda a família de Deus. Amém? Glórias a Deus. Que momento precioso, este momento do alimento espiritual. Busque diariamente refletir sobre a palavra de Deus, se apropriar das verdades todas da palavra de Deus como alimento sobrenatural, como alimento que sustenta nesta guerra contra o mundo das trevas. Para nós podemos viver a verdadeira libertação, precisamos e dependemos totalmente de tudo que procede do Senhor, senão caímos em grande escravidão, senão caímos nessas armadilhas das vãs filosofias que nos cercam no dia a dia, e são muitas. Em cada esquina nós encontramos pessoas filosofando, e todas mostrando um excelente modo de viver, mas Jesus não dá somente um modo de viver, ele dá a vida eterna e vida abundante desde aqui da terra para a eternidade. Glórias a Deus por isso. Amém?